Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Breve Jesus voltará, você ouviu, essa é nossa bendita esperança, essa é nossa grande expectativa e nós estamos baseados não em palavras de seres humanos que são falhos, falíveis, mas nós estamos seguros na palavra de Deus. Foi o Senhor quem prometeu que virá outra vez e Ele assim fará, porque o Senhor é fiel em cumprir as suas promessas. Que essa bendita esperança esteja cada dia mais viva na sua mente e no seu coração. O tema de nossa reflexão, que começamos a partir de hoje, a ira de Deus. E alguém questionará, por que falar nisso? Esse não é o Deus que eu quero? O Deus que conheço e no qual eu creio? Permita-me a franqueza, meu amigo, minha amiga. Deus não se conforma ao seu desejo, interesse, visão ou opinião. Deus é quem Ele é, soberano, suficiente e imutável. Mas por que falar sobre a ira de Deus? Eu lhe respondo, porque esse tema está na Bíblia. E toda a Escritura deve ser apresentada, nós devemos anunciar todo o conselho de Deus, tanto o seu grandioso amor, quanto a realidade da sua ira. Tragicamente, a pregação que lida com juízos divinos está ausente de muitos púlpitos contemporâneos. E por que essa pregação é necessária? O caráter de Deus a exige. Uma parte essencial da perfeição moral de Deus é a sua aversão pelo mal, pelo pecado. Mas de repente alguém está me ouvindo e poderá insistir, afinal, Deus se ira mesmo? Deus se irrita? Se enfurece? Tem sentimentos assim, tão humanos? Ele não é amor e bondade? É verdade que irritação, raiva, cólera, ira parecem muito mais reações de quem perdeu o controle da situação e não é agradável conviver com gente assim. Por isso, muitos se incomodam com a ideia de que Deus pode se irritar e demonstrar com força a sua ira. Nós precisamos saber, porém, que há uma grande diferença entre os sentimentos de Deus e os nossos. Por exemplo, eu amo e Deus ama, mas Deus é amor e eu não sou amor. Eu amo, mas posso não amar. Outro ponto importante, geralmente nós pensamos que amor e ira são sentimentos opostos, antagônicos. Nós imaginamos: quem ama, não se ira. E quem se ira, não ama. No entanto, isso não é verdade. Vamos à Bíblia? Salmo 45, versos 6 e 7. Está escrito: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Iniquidade significa pecado, maldade, injustiça. Veja, quanto mais Deus ama a justiça, mais ele odeia a injustiça. Lembre-se, 1 carta de João, capítulo 4, verso 8, Deus é amor. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 6, Paulo diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deus é justo, ele é santo, perfeito. Ele não pode reagir à justiça e à injustiça da mesma forma. Deus fica indignado contra tudo que é contrário ao seu perfeito caráter. Portanto, nós precisamos entender que a ira de Deus é uma santa indignação contra o mal. Sua ira nasce, é decorrente de sua justiça, santidade e pureza. Eu gosto da declaração de A.W. Pink. Ele diz: a ira de Deus é a santidade de Deus incitada a agir contra o mal. Essa mesma ideia é apresentada pelo profeta Abacuque. No seu livro, capítulo 1, verso 13, está escrito: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Amigo, amiga, você que está me ouvindo agora, acredite, esse tema da ira de Deus permeia toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Por isso, nós não devemos evitá-lo. Pelo contrário, esse tema deve ser apresentado. Mas, por favor, não se esqueça, a ira de Deus é uma expressão da sua indignação contra o mal. A ira de Deus é uma santa expressão de sua indignação contra a injustiça, contra o pecado, contra todo tipo de maldade. E todo esse mal traz sofrimento ao povo de Deus, aos filhos de Deus. Por isso Deus fica indignado contra tudo isso.
Deus Supremo Rei, eu venho te adorar, somente a ti, Senhor, Pai e Redentor. Minha alma hoje vem cantar em teu louvor. Tu és santo, tu és santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai.
Só no teu amor eu quero me esconder, pois quero em ti viver. Só no teu olhar eu posso me espelhar e a perfeição buscar. Tu és santo,
nossas vozes se unirão para render-te louvores. Tu és santo, és. Teus caminhos são de paz. Tu somente és santo.
Santo, tu és santo,
santo. Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai.
Glória e poder, honra e louvor ao Redentor, que em seu trono está.
Somente és santo.
Tu és santo. Tu és santo.
Nossas vozes se unirão pra render-te louvores, Pai.
Senhor nosso Deus, Pai querido, como é bom saber que temos um Deus santo, perfeito e justo, um Deus que odeia o pecado, a injustiça, a maldade. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o tema relativo à Tua ira, à Tua santa indignação contra o mal. Que nós não tenhamos medo desse assunto, pelo contrário, que nós compreendamos que tudo isso revela a Tua santidade, a Tua pureza, a Tua justiça, e que nós estejamos sempre ao Teu lado, vivendo segundo a Tua vontade, para que tenhamos uma vida com significado e propósito, para que estejamos sempre ao Teu lado, sendo alvos do Teu precioso amor que liberta, que salva, que transforma. Oramos em Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.